Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com os nossos acompanhamentos de mercado, agora para falar sobre mercado de cana-de-açúcar, em especial ali para o açúcar, o preço do açúcar, que aí você acompanha a gente aqui nesses últimos dias, deve ter visto, houve uma certa acomodação do mercado ali na faixa dos 21 cents, ou o açúcar não está perdendo esse suporte. Há uma variação ali nesse preço, mas mantém uma certa firmeza. A gente vai entender o que está acontecendo nesse mercado com o Maurício Murucci, analista de mercado lá das Safras e Mercado. Maurício, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, muito bom dia a todos que estão acompanhando em Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez, podendo conversar com vocês aí sobre o mercado de açúcar.
Bom, Maurício, algumas semanas atrás, né, que a gente conversou, a gente via um patamar ali muito fixo em 22 centavos, algumas variações aconteceram e agora, nesses últimos dias, a gente vê a mesma coisa acontecendo, só que um patamar abaixo, 21 centes, mas muita estabilidade ali, não perde esse suporte. O que que está acontecendo nesse mercado do açúcar que explica essa certa estabilidade de preços?
Eu diria que é uma tendência de queda, tá? Muito sutil ao longo das 4 últimas semanas, tá? Que foi intensificada nessa semana. Começou na segunda, sexta-feira já caiu bem, né? Na segunda-feira caiu mais ainda e agora aí já segue caindo, né, pessoal? Na terça-feira caiu também, né? O que que tem acontecido? É uma sobreposição de vetores de baixo. De curto a médio prazo. No curto prazo, eu comento que são os dois Cs, que é o clima e o câmbio, né? As chuvas que incidiram sobre os canaviais do Centro-Sul na semana anterior foram muito volumosas, né? Choveu em 3 dias, o que geralmente chove em um mês na estação chuvosa. Então, foram chuvas muito volumosas. E o mercado internacional interpretou essas chuvas volumosas como positivas para o canavial, para o desenvolvimento e recuperação do canavial, tanto para o restante dessa safra, que está no seu último quarto, né? Ou seja, 3 quartos dela já foram colhidos, né? E falta um quarto ainda. Então, essas chuvas foram serão benéficas para esse último quarto final de safra e serão benéficas, ainda mais benéficas para a safra futura, 25, 26, que começa em abril, né? E o mercado interpreta, a cana vai estar melhorada, vai estar renovada, melhorada, corrigida da seca que aconteceu agora em 2024, entre abril a outubro, 6 meses, né? E aí vai ter mais açúcar disponível. Essa é uma leitura de curto prazo, por conta das chuvas para essa safra de agora e de médio prazo para a safra que vem. O câmbio, ele tem um papel positivo e negativo nos preços, porque o real desvalorizado frente ao dólar, por conta dos nossos problemas fiscais aqui, né, e corte de gastos, que o governo não consegue chegar a um entendimento, né, isso deprecia o câmbio. Ou seja, o que eu quero dizer com depreciar o câmbio? Deixa o real mais fraco frente ao dólar. Além disso, o dólar está mais forte frente às demais divisas internacionais pela eleição do Trump lá e as perspectivas econômicas lá dos Estados Unidos. Então, isso faz com que as usinas e os traders exportadores aqui do Brasil aumentem a sua exposição de açúcar da safra nova, safra futura, no mercado internacional, aumentando a oferta do açúcar aqui do Brasil no mercado internacional pelos ganhos cambiais. Cria-se um cenário de conforto na disponibilidade de oferta, que também derruba os preços. Isso eu estou falando, né, pessoal, só do Brasil. Agora, se eu for olhar para a Ásia e para a Europa, nós temos safra internacional nova, 24, 25, que começou agora em outubro, mês passado. E essa safra está com perspectiva positiva de avanço na produção de açúcar na União Europeia, liderado ali pela Ucrânia e pela França, embora a Ucrânia não seja da União Europeia, né, mas está, né, no bloco europeu ali como um todo, digamos assim, né? Então, tem aumento produtivo aí na União Europeia como um todo, liderado pela Ucrânia e pela França, e demais outros países ali que produzem açúcar, né? Tanto é que a União Europeia, na safra internacional que terminou, 23, 24, ela teve um excedente exportável de 100 mil toneladas. E nós, as safras de mercado, projetamos para a safra atual, 24, 25, que começou em outubro agora, para 300 mil toneladas de excedente exportável. Vai triplicar o excedente exportável da União Europeia. Na Ásia, nós temos aumento produtivo da China, da Tailândia e da Índia. Claro que a China não é um exportador, né? Ela não exporta. Mas quanto mais ela produz internamente, menor é a sua necessidade de demanda do mercado internacional e ajuda a pressionar negativamente os preços.
Bom, mas a gente tem então, né, essas boas projeções para os nossos países que competem, né, nessa produção de cana com a gente, acaba alternando muito essa questão do preço. Temos uma pressão baixista acontecendo, mas olhando aqui mais uma vez para o Brasil, né, a gente chega, né, nos momentos finais de colheita. Até o momento a moagem está em 566 milhões de toneladas, né, moídas. É maior do que o índice do ano passado, que ficou em 561, né? A Única trouxe esses dados recentemente para o mercado. Só que a gente já começa a olhar para o ano que vem, né? Os contratos adiantados para o ano que vem. E algumas usinas vão deixar alguma coisinha de corte para o início, né? Para o início do ano que vem ali. Como a gente está finalizando essa parte da colheita desse ano, aí tem, né, uma pequena entre safra aí, uma parada das usinas, e a gente tem essa retomada dos cortes ali no início de ano. Você vê alguma pressão nesse momento de contrapondo aí, né, com essa questão dos países, dos outros países que você mencionou, há alguma possibilidade de pressão, se não for uma pressão externa no mercado internacional, na oferta interna nossa aqui, nessa pequena entre safra que teremos adiante?
O final da safra ele é marcado historicamente, tá, pelo aumento do mix a favor do etanol. Então a pressão que se pode ter é de redução na oferta do açúcar, né? Mesmo que a moagem de cana seja aquele cancelamento, aquele término antecipado que se esperava há 30, 40 dias atrás, ele não esteja mais em evidência. Então irá se processar mais cana do que inicialmente esperado. Só que essa cana vai para o etanol, porque é o cana do final da safra, né? Historicamente, o mix é assim, né? Tanto o mix do início quanto do final da safra são para o etanol. Então, mesmo que se tenha mais cana que inicialmente esperada, essa cana vai para o etanol. Então, a pressão que existe é de redução do açúcar, cana para o açúcar. Tanto é que o mercado físico, CPEA, aí está 1,64, né? 1,63, indo para 1,65 a saca, que é um valor muito grande aí, comparado com os meses anteriores, que era 130, 140. Então, a pressão que nós podemos dizer é uma pressão de excedente de oferta de etanol e redução de oferta do açúcar. Existe uma pressão também do mercado interno para a safra que vem, porque vai ser uma safra recuperada, com bastante chuva na entressafra, né? E eu não diria que vai ser uma entressafra mais longa, eu diria que vai ser uma entressafra regular, porque, como eu disse, aquele término antecipado que detinha para essa safra 24, 25 do Centro-Sul, em função da seca, ele não existe mais. A estação chuvosa no Centro-Sul, ela começou no início de outubro, e geralmente ela começa no início de novembro. Então nós temos uma estação chuvosa aí com início antecipado em um mês praticamente. E esse início antecipado em um mês já melhorou a cana. Não é que irá melhorar, ele já melhorou a cana. E por isso que o término antecipado foi cancelado. Então, nós teríamos uma safra mais curta e uma entressafra mais longa, né? E aí, claro, vai em linha com o que você disse. A entressafra não será mais longa, ela será, eu não diria mais curta. Ela vai ser dentro da média, do padrão da entressafra. É porque antes ela estava fora do padrão. Ela seria mais longa acima do padrão pelo término antecipado, mas como eu disse, que não vai acontecer. Isso responde a sua pergunta aí sobre a pressão interna. E a pressão externa foi o que eu comentei agora há pouco, União Europeia e Ásia com excedente produtivo muito grande, né? Ajudando na pressão de baixa aí nos preços do açúcar em Nova York, aí que por enquanto tem uma acomodação nos 21 centavos de dólar por libra peso, porque tem um estudo gráfico muito importante nessa região chamado média móvel exponencial de 100 dias, que é uma média móvel muito longa, como ela é de 100 dias a amostragem dela, né? Ela é uma média muito sólida, ela está ancorando bastante os preços aí nessa região. Agora, se vai cair abaixo dela ou vai bater nessa média e se sustentar, aí nós não sabemos, tá? Nós não sabemos. Mas se nós olharmos aí para os fundamentos, né, tem excedente produtivo de todo lado, né? De todo lado, como eu falei, a Europa e Ásia na safra internacional atual, que começou em outubro. Brasil na safra futura, 20, 20, 20, 25, 26, né? Então, ainda é assim, não dá para determinar que o preço vai bater nos 21 cents, nessa média móvel de 100 dias, e vai se sustentar. Ele pode, aí é que está, né? Nós temos mais duas, temos os 20 centavos de dólar por peso, que é um ponto, um suporte natural e psicológico, porque é 20, um número inteiro, assim, fechado, 20, né? 20,00, isso aí cria um suporte natural no mercado psicológico. Os agentes gostam de travar posição nesses números inteiros, assim. Mas também nós temos a linha dos 19 centavos de dólar por libra-peso, que é o prolongamento de uma LTB, que é a linha de tendência de baixo, de longo prazo, que vem desde abril desse ano, né? Se a gente pegar o gráfico de março 25 e abrir ele um ano, né, nós vemos que temos máximas descendentes. E o prolongamento dessas máximas hoje dá nos 19 centavos de dólar por libra-peso. Por isso que é uma linha de tendência de baixa, né? Uma LTB de longo prazo. E essa LTB que vem desde abril desse ano, né? Praticamente quase um ano inteiro, ela prolongada dá nos 19. Claro que antes dos 19, como eu falei, tem os 20, que é o suporte natural psicológico. E antes dos 20 tem os 21, que é onde está a média móvel exponencial de 100 dias. Então nós temos esses três referenciais aí, de curto e médio prazo, que não dá ainda para determinar onde o preço vai se comportar, se acomodar. Mas pelos fundamentos, como eu falei agora há pouco, é negativa, a tendência é negativa, não é de alta.
Bom, por um acaso, pessoal, estou com a tabela dos meses aberta aqui e isso demonstra exatamente o que o Maurício está explicando. A gente vê o março ali nesse momento a 21, só que a gente vê os prazos alongados, o maio 25 já está a 19,80, o julho 25, 19,06, mostrando exatamente esse ponto aí, até mesmo perdendo essa questão importante, né, do psicológico dos 20 centos. Enfim. Mercado muito estressado aí nesse, né, nesse mercado futuro, mas aqui é importante a gente entender, né, a estratégia das usinas nesses contratos adiantados, que eles aproveitaram esses bons momentos, né, de preços mais firmes. Então, como é que a gente está nessa questão dos contratos adiantados para as usinas?
Os contratos adiantados, acho que é a formação de fixação de hedge, né? As usinas fizeram bastante hedge para safra futura, elas estão bem adiantadas nesse sentido, tá? E a formação de hedge geralmente ela acontece entre dezembro e janeiro. Aconteceria em grande parte entre dezembro desse ano e janeiro do ano que vem. Historicamente, as usinas deixam para se preparar nesse período. Mas uma coisa que nós temos trabalhado ao longo do ano desse 2024 é que o cenário de preço se mostra negativo, né, para o médio e longo prazo. Então, muitas já não esperaram dezembro, tá, para travar preço para a safra futura, 25, 26. Já estavam travando desde antes, né? Agora, a pena, né, o detalhe assim, ó, aquela coisa que a gente não sabia que o câmbio ia. A gente esperava um câmbio a 5,65, tá? E o câmbio superou isso aí, foi a 5,80, né? E elas poderiam ter tido, as que já travaram câmbio, contratos de câmbio, poderiam ter tido uma oportunidade de pegar um câmbio ainda melhor, mas nós não esperávamos tanto assim. Mas o RED das usinas está bem elevado, a situação está bem travada nesse sentido, as usinas estão relativamente garantidas sobre os preços de 2024, que ao longo de 2024 nós tivemos preços bem melhores do que temos agora, de 21, né? Tivemos 22, tivemos 23, né? Então, e outro detalhe é o seguinte, né? Logo no início desse ano, nós já tínhamos aí 15% da safra futura do ano que vem, 25, 26, já travada por parte das usinas, que travaram lá no ano passado. E lá no ano passado elas pegaram 24, 25 e 26 centavos de dólar por libra-peso, né? Claro, a grande maioria pegou entre 24 e 25, né? Foram poucos que pegaram as 26. mas ainda assim já são preços bem melhores do que nós temos agora em 2024. E nesse momento, ao longo desse ano, nós avisávamos as usinas, né? Nós temos nosso serviço de consultoria e nós falamos: ó, meu amigo, a gente, no 24 você não vai pegar 26 centavos de dólar de novo, né? Nem a pau. A gente falava, comentava assim, em tom, né, bem informal, assim: você não pega 24 centavos de dólar em 2024. Você não pega, e nem 25, nem 26. Então você tem que fazer a sua gestão de risco agora para garantir algo acima dos 22, porque a tendência também é para baixo até o final do ano, né? Lembrando da safra nova da Ásia, que até então nós teríamos agora aqui em outubro, né? Que está começando agora.
Ainda mais se a gente olhar, né, para o ano que vem, né, conversando com o pessoal aqui, né, com as nossas outras fontes, que há uma tendência muito grande para um mix mais focado no açúcar, né, para essa próxima safra. Confirmando essa tendência, e aí realmente teremos aí dificilmente bons preços, né, tão bons preços que nem a gente viu nesses meses que você comentou aí, né, Maurício?
É verdade, é verdade. Tem muito açúcar para ser entregue ano que vem, elas têm que manter o mix no açúcar, mas também o etanol está com perspectivas boas ano que vem, né? Tem o projeto de lei combustível do futuro, que foi aprovado, e vai ser tentado jogar para o ano que vem um aumento no blend aí do anidro à gasolina. Não está determinado ainda, claro, né? Mas as negociações estão acontecendo. E que para isso aconteça é necessário ter uma produção maior de etanol, né?
Muito bem, vamos
Que
ver o
já é
que que vai.
organizada desde agora.
Vamos ver como teremos esse andamento para o mix do ano que vem. Bom, Maurício, muito obrigado aqui pela sua participação. Sempre muito bem-vindo aqui na nossa casa. É sua casa aqui também. Você já faz parte aqui do nosso time, né, de colegas do Notícias Agrícolas. Sempre muito bem-vindo.
Eu que agradeço o convite mais uma vez, estamos sempre à disposição.
Bom, amigos, e vocês que acompanharam essa entrevista, vocês viram aí, né? O mercado de açúcar vê quedas acontecendo, né, gradualmente ao longo dos últimos dias. Uma certa acomodação em 21 centos, mas se você olhar para os contratos mais alongados, né, você vê que há uma tendência de queda. Vamos retomar aqui os preços, né? Com o março aí, então, 21 centos. Só que se você olhar para maio e julho, aí já cai para uns 19 centos, né? O Maurício, ele traz esse indicativo muito importante, principalmente quando você vê um patamar abaixo de 20 centos, que é um patamar psicológico, né? Segundo o Maurício, né? Muitos contratos gostam de fechar aí em números arredondados. Então, quando a gente perde esse suporte arredondado, você vê que há uma pressão muito grande, né? A gente vai ter um mix mais concentrado de açúcar na próxima safra. Então, outros países, né, competidores do Brasil também devem ter boas produções, né? Ele comenta lá na Europa que deve ter um excedente de produção acontecendo. China, Tailândia, Índia também com boas produções, enfim. Devemos ver uma pressão aí para o mercado da cana, então vale a pena termos muita atenção para esse mercado, né? Principalmente aqui no nosso mercado interno, que a gente vê uma firmeza de preços, né? Tanto para o açúcar cristal quanto para o etanol. A gente vê uma firmeza, mas vamos ficar atentos aí com esses andamentos, né, no mercado internacional, principalmente aí também essa paridade com o dólar, que estremeceu muito, né, todas as commodities nessas últimas semanas aí, nesses últimos dias. Muito bem, amigos, lembrando também, né, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim as nossas informações chegam para cada vez mais pessoas e você recebe notificações aí no seu computador, tablet, celular, sempre que uma entrevista nova vai ao ar aqui no canal oficial Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.